Olá, Tutameia apresenta agora uma nova entrevista da série sobre o golpe militar de 1964, que está completando 60 anos. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora,
Rodolfo.
e do outro lado da tela conversa conosco hoje João Lopes Salgado, um dos grandes resistentes à ditadura militar, mas eu não vou falar mais. Vou deixar aqui para a Eleonora fazer a apresentação do nosso convidado, como manda o figurino, e aí a gente começa a entrevista de agora. Eleonora.
João Lopes Salgado, que bom, é uma honra tê-lo aqui no Tutameia, é uma alegria poder conversar com você. João Lopes Salgado percorreu esse período da história do Brasil com uma intensidade talvez única, né? Porque ele esteve nas Forças Armadas, ele participou do movimento estudantil, participou da resistência armada à ditadura militar e vai poder nos contar aqui todas essas. Enfim, toda essa trajetória tão rica que ele tem. Salgado, onde você estava? Vamos começar com uma pergunta mais genérica. Onde você estava no dia 1º de abril de 1964?
Dia 1º de abril, obrigado a vocês, Leonora e Rodolfo, obrigado ao Tutameia. É uma honra poder contar para vocês onde eu estava e o que eu fazia no dia 1º de abril de 1964. Nessa data, né, 1º de abril de 64, eu era sargento da Aeronáutica, me preparando para ingressar na Faculdade de Medicina. E no dia do golpe, eu estava justamente numa unidade da Força Aérea. Era uma unidade muito específica, porque a unidade era uma fábrica. A aeronáutica tinha uma fábrica antigamente de aviões de treinamento para os cadetes, né? E essa fábrica era atrás da Base Aérea do Galeão, chamava Fábrica da Aeronáutica do Galeão. E essa fábrica tinha uma característica muito específica, porque a maioria era civil, eram operários, eram mais ou menos 1.000 e poucos operários que fabricavam o avião, e nós éramos poucos militares, uns 4 oficiais, uns 10 sargentos ou até menos, e alguns praças, cabos e outras praças que tinham, que faziam a parte de coordenação das seções da aeronáutica. Eu, como era eletricista de avião, né, a minha especialidade era eletricidade de avião, e sistemas elétricos de avião. Eu trabalhava nessa fábrica junto com os operários, muito mobilizados naquele tempo. Foram operários que vieram da antiga Panair, muito politizados. E então, no dia do golpe, eu estava na fábrica. Os operários todos se mobilizaram, foram para a grande maioria, né, foi para a rua, foi para o centro da cidade. Alguns foram, inclusive, um desapareceu, outros foram presos nesse dia no centro da cidade. Houve um embate com a polícia. E esse foi o dia em que a minha primeira vivência nesse dia. No final da tarde, do dia do golpe, saímos. Havia um ônibus da aeronáutica que transportava os militares, basicamente os militares e alguns funcionários da área burocrática, para os seus respectivos bairros. Já haviam vários ônibus. E esse ônibus tinha, né, iam alguns oficiais, os sargentos, tudo separado, né, os oficiais na frente, com as secretárias e tal, os sargentos no meio, os praças e alguns operários no fundo. E eu me lembro muito bem que, de uma provocação, né, de um dos oficiais, chamava Sérgio Miranda, depois se tornou um torturador, esse Sérgio Miranda, nos provocando, né? Ele dizia, logo que saiu da fábrica, né, da nossa unidade, ele dizia: agora eu quero ver sargento ter voz ativa nesse negócio, entendeu? Agora eu quero ver a sargentada se manifestar. E aconteceu um outro episódio muito marcante para mim, quando nós estávamos passando pela praia do Flamengo. Era o momento em que estavam o CCC, né, aquele Comando de Caça aos Comunistas, né, um movimento de ultradireita, sectário, fascista que existia nessa época, estavam incendiando a sede da UNE, né? A UNE era um símbolo para todos os estudantes, e, né, um símbolo nacional, inclusive. E eu me lembro que, nesse momento, quando eu vi eles colocando fogo na UNE, né, quer dizer, o CCC colocando fogo na UNE, eu desci do ônibus, quer dizer, primeiro que eu já não aguentava mais a provocação desse oficial, né, desci, e um outro sargento, inclusive, desceu comigo, e ficamos lá vendo, né, com dor na alma, a UNE sendo extinta pelo fogo. Então, basicamente, no dia 1º de abril, foi isso que aconteceu. Eu me lembro que eu, muito ingênuo, né, ainda cheguei em casa, liguei lá para a unidade e perguntei ao oficial de dia. Esse oficial de dia não era um sujeito, era um sujeito relativamente progressista, perguntando se era para a gente voltar, né, para resistir ao golpe, né, quer dizer, nós que apoiávamos o movimento de reforma do João Goulart. E ele me disse: não, Salgado, fique em casa, tranquilo, não está passando nada, está tudo tranquilo. Mas aquela noite foi uma noite turbulenta para mim. Eu não tinha televisão em casa, não me lembro, mas eu não tinha televisão, nem, já existia televisão, mas nós não tínhamos. Então, digamos que essas foram as minhas sensações mais vivas desse dia de 1964. Triste dia.
E no dia seguinte, você foi para o trabalho? Como se desenrolaram os dias imediatos aí?
Não, nos dias imediatos, voltamos no dia seguinte, fomos de novo para a fábrica, né, como era de costume. Às 5 horas da manhã pegamos o ônibus, é o ônibus que nos buscava, e chegamos lá, o ambiente estava completamente mudado. Quer dizer, alguns dos meus funcionários da minha seção que eu coordenava já estavam presos, outros, né, já saíram. E a nossa unidade virou uma prisão, os operários da própria fábrica, alguns operários que foram presos, que eram mais ativos na militância, né, e que não se mandaram no dia seguinte, chegaram no quartel, já foram sendo presos, e alguns dias depois, sei lá, uma semana, 10 dias, a nossa unidade se tornou uma prisão para os sargentos e praças, né, que foram presos, porque já tinha uma militância ativa, né, no movimento de sargentos. Eu não tinha uma militância ativa ainda. Na verdade, meu processo de consciência surgiu pouco tempo, um ano antes, poucos meses antes. Então, eu não era uma pessoa ativa no movimento, nem estava começando ali o meu processo de conscientização. Mas a unidade virou uma prisão. Fizeram várias celas, né, várias celas, divididas por como é que chama? Essas baias, tipo baias de escritório, assim, fechadas e tal. E, a partir dali, nós militares já não podíamos, ficamos todos aquartelados, não podíamos mais sair lá do quartel, e ficamos sendo guardas, né? Quer dizer, carcereiros dos nossos amigos, colegas e tal. Aí eu tive várias experiências tristes e, ao mesmo tempo, alegres, como carcereiro, meio inconsciente, meio, não é? Meus amigos que eu tinha tanto, confiava tanto, que me falavam coisas interessantes sobre movimentos e tal. E me lembro muito bem de um... Aí, como a gente esperava quando estava... Porque tinha sargento de todo jeito, né? Tinha também sargento reacionário que participava, era do lado do golpe e tal. E no dia que estava uma equipe mais amiga, mais seleta, que a gente confiava, o que a gente fazia? Abria as celas todas, tinha uma sala grande na frente, onde ficávamos nós, os carcereiros. soltávamos todo mundo, abriam a porta e ficávamos jogando dama, xadrez, baralho. E chegava de noite, na hora do jantar, um de nós saía e ia no aeroporto do Galeão, né, comprando no aeroporto mesmo, internacional, comprar comida, né, uma comida melhorada para eles, porque a comida era horrível. Quando tinha comida, eles não... a ordem que a gente recebia era o seguinte: olha, não podem nem dormir nem comer. A cada 15 minutos tem que bater com o cabo do fuzil na porta para acordar e olhar se eles estão em pé. E a gente não fazia isso quando, né, quase nunca, quando tínhamos uma equipe mais uníssona, né, no ponto de vista de solidariedade com eles e tal. Então, foram dias em que essa solidariedade, a minha consciência foi se aguçando até a partir daí. Eu conto isso sempre nas minhas histórias, porque foi um privilégio, né, ter vivido aquele momento nessas circunstâncias. Me lembro muito bem de existia um dos nossos amigos, muito militante, tinha vindo de Brasília, né, para essa prisão temporária lá na nossa unidade, e ele era muito, muito procurado, né, muito, tinha muitos processos em cima e tal. E em determinado momento, soltamos todo mundo, era bem tarde da noite, depois de 1 hora da manhã, né, o oficial já tinha ido dormir, e ficava um vigiando para ver se o oficial, de vez em quando, resolvia ir, né, olhar se a gente estava cumprindo. Aqueles mais caxias, mais chatos, iam ver se a gente estava cumprindo as ordens. E então, um de nós ficava numa esquina do banheiro lá dessa sala com essas baias, e ficava vigiando se vinha o oficial. A gente via de longe e aí chamava todo mundo, entrava para as celas e pronto. Num determinado dia, estávamos todos julgando, né, tinha comprado comida para eles e tal, estavam julgando na mesa, quando um dos nossos amigos, muito, muito, muito respeitado, esse sargento era, e ele, de repente, pegou a minha metralhadora, que tava, eu posava a metralhadora, confiava nas pessoas, né, mais do que em mim, eram meus amigos, pessoas que eu adorava e tal. Colocava a metralhadora em cima da mesa e ficava ali julgando. Aí ele pegou a metralhadora e disse: Salgado, olha, pô, eu gosto muito de você, mas eu só tenho uma chance, que é fugir. Então eu vou fugir e vou levar a tua metralhadora. E eu, na hora, achei que ele estava brincando comigo, entendeu? Eu falei: poxa, o cara deve estar brincando comigo, não é possível, não. Eu era o sargento responsável pela guarda naquele dia, naquela noite. Mas você sabe que aí ele levantou, pegou a metralhadora, e eu fiquei rindo, achando que ele estava brincando comigo. De repente, ele olhou, né, para mim e para outros dois colegas meus também que estavam de plantão nesse dia, e disse assim: não, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, que eu vou comprometer vocês, e eu estou comprometido com o movimento, eu não vou esperar outra ocasião e vou fugir de outra maneira, não vou comprometer vocês. Aquilo, só algumas horas depois eu realizei, porque aí o outro colega disse: poxa, mas o fulano queria fugir, rapaz, você viu? E eu falei: mas não acredito. Então, isso foi um episódio, né, muito marcante para mim, essa solidariedade do cara em compreender que ele ia me comprometer, que talvez eu não tivesse a consciência e o nível de organização, que não tinha mesmo, né, que ele tinha. Foi muito, muito emocionante para mim. Hoje eu conto essa história com muito respeito a essa figura, né?
Salgado, você falou que esse processo todo acelerou a sua conscientização, que já tinha começado mais ou menos 1 ano atrás, você falou há pouco. Como é que foi esse início? E talvez para recuar e localizar melhor essa história, como é que você foi parar nas Forças Armadas?
Leonora, eu, na verdade, eu acho que eu era um nacionalista, entendeu? Aquelas... aquelas propostas. O militar, né, em geral, o militar daquela época, sobretudo, hoje eu já não tenho mais essa... Eu não posso dizer isso. Eu acho que tem razões para não dizer isso, né, nesse momento. Mas os militares, mesmo os menos conscientes, tinham uma visão, né, faz parte um pouco da vida militar, esse ideal do nacionalismo, quer dizer, o país, nosso país, é a coisa mais preciosa que a gente tem para defender e tal. Então, naquele momento, eu era mais um nacionalista, né, admirador das propostas de reformas, né, do João Goulart, do que propriamente não era uma consciência ainda. E nesse momento as coisas começaram, porque as conversas com esses amigos, deve ter tido lá uns 20 ou 30 militares presos, né? As conversas com eles começaram a abrir a minha cabeça, entendeu? Me indicaram livros para ler, claro que não li nessa época ainda, mas a semente estava plantada. E como eu vinha, né, eu vim de uma vida muito, muito difícil do ponto de vista socioeconômico, né? Meus pais eram pequenos camponeses, tinham uns 5 alqueires, né? Quer dizer, 25 hectares de terra, onde ele criou os 10 filhos e tal.
Onde, hein? Onde?
Hein?
Minas.
Minas, é. Era um pequeno sítio e aí a gente vivia muito difícil mesmo, era uma vida muito difícil. Você conseguir sobreviver hoje, para você ter ideia, o módulo mínimo para uma reforma agrária são 10 alqueires, entendeu? Então, ainda é pouco, dependendo do lugar. Mas, então, eu conheci na minha infância e até o início da adolescência uma vida muito difícil, de restrições, né, de privações. Na roça a gente não passa fome, eu não passava fome naquele tempo, pelo menos, mas muito difícil. Então, por exemplo, uma coisa banal, né, sal era um negócio difícil, tinha que ter dinheiro para comprar sal, entendeu? Açúcar a gente plantava cana. Mas outras coisas, macarrão, me lembro, não, na minha casa só entrava macarrão no dia do Natal e tal. Então, essa base das dificuldades que eu tinha na minha vida, né, desde criança, parece que se juntou com aquelas conversas que as pessoas me falavam, né, que havia possibilidade de acabar com as diferenças sociais, havia um caminho, né? Quer dizer, me falaram da Revolução Russa. Então, esses tempos, esses meses de como é que chama, de guarda carcerário dos meus amigos, foram muito importantes para mim. E eu já estava preparando também. No ano seguinte, eu entrei para a Faculdade de Medicina, que foi aonde a cabeça, como diz um amigo meu, quer dizer, abriram a minha cabeça e colocaram um tijolo para poder eu entender as coisas que aconteciam no mundo. Até então, eu tinha uns sentimentos. Eu acho que até a entrada na faculdade eram sentimentos, eram simpatias com o movimento, mas consciência política mesmo, e eu passei até a partir da faculdade, que era uma faculdade intensamente mobilizada quando eu entrei, né, em 65, muito mobilizada, era talvez que era a Faculdade de Ciências Médicas, naquele tempo era do estado do Rio de Janeiro. E era, não é até hoje, né, mas naquele tempo era o estado da Guanabara. Então, é isso, quer dizer, o que eu me lembro dessa formação da consciência e o engajamento no movimento, né, do movimento de protesto e até da organização posteriormente, foi a partir dessa semente que plantaram em mim, né, no tempo de militar, e ao chegar num ambiente em ebulição, com muita teoria, com muito movimento, Foi isso, mais ou menos.
Salgado, antes da gente falar da sua entrada no movimento estudantil, nesses dias que você está relatando, logo após o golpe, esses dias foram precedidos de uma intensa mobilização dos sargentos, dos marinheiros. Como é que era essa? Como é que isso era vivenciado por vocês? Vocês estavam na aeronáutica, mas como é que você acompanhou isso?
Olha só, a aeronáutica tinha um núcleo mais forte do movimento nacionalista, né? Era em Brasília, na aeronáutica, porque o exército tinha um movimento grande no Rio, os marinheiros, então, nem se fala. Mas eu não tinha militância nesses movimentos, entendeu? Como eu te disse, quer dizer, eu tinha mais um sentimento, nessa época era um sentimento de simpatia com a luta dos pobres, mas eu não tinha, dos oprimidos, mas eu não tive participação no movimento. Eu fui ao comício, fiquei muito de longe, o comício da Central, fiquei muito de longe, porque eu não entendia muito bem como não era organizado, né? Eu não tinha aquele sentimento de apoio, de simpatia, mas não tinha organização e não participei desses movimentos antes dessa época.
Ainda nesse período que você estava como carcereiro, enfim, carcereiro dos amigos ali, como era o comportamento da oficialidade? E esse comportamento também de alguma forma contribuiu para você, enfim, ter uma visão diferente do que era o exército ou do que era a aeronáutica?
Olha, Rodolfo, havia nesses eram muito poucos oficiais lá na minha unidade, mas eram muito poucos oficiais. Vamos dizer, não chegavam, acho que eram 6 oficiais, incluindo o comandante, que era um brigadeiro, um tenente-coronel, depois brigadeiro. Digamos que havia um oficial que era, inclusive, uma pessoa, depois, né, muitos anos depois, eu encontrei, inclusive, no movimento, ele foi preso, a mulher dele foi presa e tal. Mas o comportamento da oficialidade era de humilhar os sargentos de praça, sobretudo os sargentos, né, porque eram organizados. O comportamento deles era realmente horrível, né, de humilhar a gente, pisar toda hora, passar a julgar piadinha, entendeu? Era muito ruim mesmo. Então, dois deles se tornaram grandes torturadores. Um participou da morte do Stuart, né? Estou esquecendo, Correia, Coronel Correia. Ele participou ativamente da morte do Stuart Angela na base aérea do Galeão. E o outro se tornou também um algoz dos movimentos torturador e tal. Mas naquele momento era um comportamento, e pelo que contavam meus colegas, né, da base aérea, que era muito próxima, lá era a mesma coisa. Quer dizer, na base aérea, que tinha centenas de sargentos, o comportamento dos oficiais era de humilhar, espezinhar para poder acabar com, né, com qualquer espécie de resistência. É isso, eu vivi lá na minha unidade, mas eram poucos oficiais, e esses poucos, com exceção de um, que era uma pessoa também mordido pela chama do movimento social, do movimento de resistência, os outros eram horríveis, o comportamento era da pior forma possível.
Salgado, no ano seguinte, então, você entrou na faculdade de medicina. Você permanecia na aeronáutica e fazia medicina? Como é que foi essa entrada? Por que você foi para a medicina?
Olha só, aí também tem outro episódio interessante para eu relatar da minha experiência no golpe. Eu passei logo, né, no final do ano, o vestibular, Eu fui aprovado e fui décimo segundo aluno aprovado na classificado no vestibular inteiro do Rio de Janeiro. Escolhi a faculdade que eu queria. Naquele momento, era a faculdade que estava mais em evidência, era as Ciências Médicas do Estado. E, então, eu passei muito, fui muito bem aprovado no vestibular em 1964. E aí minha vida tinha que mudar, né? Porque o expediente era o dia inteiro lá na fábrica. E logo que eu passei no vestibular, fiz o logo, né? Eu procurei na época ele era major Sérgio Miranda. Eu vou falar o nome dele porque ele merece ser mesmo dito o que ele era. Esse Sérgio Miranda, eu fui falar com ele, e ele me disse: "Mas, sargento, para que você quer? Você passou na faculdade, para quê? Você já tem uma profissão, você já é sargento? Para que você quer?" Que eu fui solicitar ele, ou um horário, porque tinha turnos da noite, né? E tinha também, havia várias possibilidades de eu continuar, de eu fazer meu curso de medicina. Era fazer um outro turno especial dentro da fábrica mesmo, que é até o que eu preferia, e outro era ser transferido para uma unidade onde isso era possível. E a unidade mais conhecida e permitia isso naquele tempo era o DAC, Diretoria de Aeronáutica Civil, onde a gente tinha, não precisava cumprir o horário durante o dia ou o expediente inteiro, você podia entrar ou na parte da tarde, ou você tinha que trabalhar por tarefa, ou seja. Então, eu fui conversar com ele para poder, olha, eu queria, passei para a faculdade, eu queria ou passar, ficar trabalhando aqui no turno da noite, né, pegar 10 horas da noite até de manhã, ou pedir transferência para um setor, seja no Ministério da Aeronáutica, antigamente o Ministério era no Rio, nesse tempo não era mais, mas tinha o prédio do Ministério lá, que cuidava toda a parte administrativa da aeronáutica no Rio de Janeiro. E tinha o DAC, que era o melhor ainda, porque lá existiam vários casos de pessoas que estudavam engenharia, sejam oficiais, seja sargentos, seja até praças que estudavam, e que podia ter um horário especial. Aí ele me sai com essa: "Mas, sargento, para que você quer estudar mais? Você já é sargento, não precisa mais." Aquilo, né? Revoltante um tipo de atitude como essa de uma pessoa muito mais velha do que eu, né? Em vez de se sentir orgulhosa de ter um sargento estudando medicina, ele me saiu com essa. Acabou ele se deu mal porque, por ironia, uma das secretárias lá do comando, né, da nossa unidade, namorava um colega meu lá também, um amigo nosso e tal, com quem inclusive eu residia num apartamento, a gente tinha uma espécie de república, eu alugava, e ela era muito amiga de um coronel que era o comandante do DAC. E aí ela falou: "Olha, Salgado, eu vou falar com o coronel lá, o coronel é acima desse major, então o que ele pediu, o major não pode rejeitar." Ela entendia tudo desse negócio de lei lá, de regulamentos de aeronáutica, né? Ela falou com o coronel, sujeito muito distinto, chamado Mário de Oliveira I, e ele falou: "Não, na hora, pode, vou fazer a requisição." E mandou uma requisição para o Ministério da Aeronáutica, pedindo a minha transferência lá para o DAC, né? Então, o major ainda tentou resistir, falou com um brigadeiro amigo dele para tentar resistir, mas isso é lei, não sei se ainda faz parte dos regulamentos, mas naquele tempo é o seguinte: se um superior solicitou, você não pode, você é inferior, não pode negar. Ele ainda tentou me xingar dentro do ônibus, às vezes que a gente viajava junto, mas eu acabei transferido para o DAC, né, para a Diretoria de Aeronáutica Civil, e foi um acontecimento também muito interessante, porque quando eu cheguei, o coronel reuniu todas as... O coronel Mário reuniu todos os funcionários do DAC, que eram muitos, eram, sei lá, mais de 100, 200 funcionários, a maioria civil, né? Tinha poucos militares também. Reuniu todos eles numa sala grande lá do escritório, numa sala ampla, e disse assim: olha, esse é o Sargento Salgado, nós estamos orgulhosos de receber aqui, no nosso meio, um sargento que está estudando medicina e vai vir participar da nossa equipe. Foi realmente um sujeito muito distinto, para sempre a gente lembrar que em qualquer lugar se encontra de pessoas distintas e nobres, né? Então, aí eu passei a ter um horário que me permitia fazer a faculdade, eu passei a frequentar a faculdade e trabalhava por tarefa, né? Fazia análise das licenciamentos dos aviões, fazia as questões de aplicação de prova para piloto, enfim, tudo que era da aeronáutica civil. E aí eu pude realmente entrar na faculdade de medicina. Eu e tinha outros lá, inclusive nessa unidade, que estudavam medicina e engenharia.
E na faculdade de medicina, você teve, então, um contato com o movimento estudantil, começou a participar das mobilizações estudantis. Como foi isso?
Como eu disse, a faculdade já estava em uma ebulição muito grande, né? Havia já uma... Na faculdade havia organizações, né, de esquerda já lá dentro, né, várias. Tinha a dissidência da Guanabara, tinha o Partido Comunista Brasileiro, tinha o PCdoB, basicamente esse, tinha a AP, né? Então, a faculdade já tinha uma atividade política muito grande. E eu comecei a participar do movimento de massa dentro da faculdade. E o pessoal foi... as pessoas engajadas, né, os organizados, foram observando isso, né, e já começaram a me chamar para os movimentos de rua e outras coisas. E eu me lembro que até existiu um determinado momento... houve o Congresso da União Metropolitana dos Estudantes e me chamaram para esse congresso. Foi um congresso clandestino, eu fui nesse congresso, me impressionou muito as coisas que foram conversadas lá, que para mim era uma novidade, né? Eu falava em organização comunista, falava da Revolução Russa, que era fascinante a forma como a gente vivia, né, aquela esperança que foi a Revolução Russa. E aí eu comecei realmente a participar cada vez mais, até que eu fui convidado para poder participar de um grupo de simpatizantes da dissidência da Guanabara. E me explicaram como tinha sido a cisão com o Partido Comunista, por que tinha sido aquele partido, aquela cisão, como é que era as perspectivas, todas as reuniões. Eu era ainda um simpatizante, mas comecei a entender, não sabia que tinha, né? Sabia que tinha o Partido Comunista Brasileiro, isso a gente sabia, né, nos movimentos lá de sargento e tal, mas eu não sabia que, de todos os meandros da organização da vanguarda política, né, que existia no Brasil. E aí, um dia, das pessoas que foi realmente o responsável pela minha entrada na consciência política, na organização, me chamou e disse: você não quer participar, é assim, assim e tal. Aí eu comecei, me organizei na dissidência, né? Passei a participar da dissidência, ia a todas as manifestações, né? Conseguia ir, mesmo sendo sargento. Naquele tempo havia o sistema de informação, o serviço de informação não era... Era bem desorganizado ainda, era bem incipiente, e nunca tive problema. Nunca tive problema até um determinado dia, mas antes houve o congresso da UNE. Né? Aí, no terceiro ano de medicina, eu fui candidato à presidência do diretório acadêmico, que era um diretório muito histórico dentro da faculdade. Tinha acabado com o trote dos estudantes, uns 3 anos antes de mim, tinha conseguido apoiar porque a história da Faculdade de Medicina da Universidade da Guanabara, antes era uma universidade particular, e aí houve um movimento muito intenso para que ela se tornasse, né, fosse uma universidade pública. Então, tinha uma história muito grande de lutas, né, reivindicatórias e políticas dentro da faculdade. E então, na verdade, esse movimento eu peguei, já entrei na faculdade, foi a sequência desses movimentos antigos que já tinham dentro dessa unidade, dentro da faculdade. E no, na véspera do, do. Não, mas antes houve um episódio, isso já foi final de 68. Já foi final de 68. Eu fui candidato ao. Me colocar como, a dissidência me colocou como candidato a presidente do centro acadêmico, que era, como eu te disse, histórico já dentro da faculdade. E chamava-se Centro Acadêmico Sir Alexander Fleming. O Fleming foi um cientista, um médico cientista muito famoso, trabalhou na África e tal. Eu sei que havia os meus adversários, haviam três chapas, havia uma de centro, a de esquerda, que era a nossa, bem de esquerda mesmo, e uma chapa do CCC, que era da ultradireita mesmo. E eu sei que aí houve eleição, e não era tradição na faculdade que as pessoas só se candidatavam, só podiam ser presidente diretor a partir do quarto ano de medicina, e eu estava entrando para o terceiro ano. Fui chamado pelo presidente, pelo diretor da faculdade, e aí forçando a barra para poder, né, o movimento forçando a barra para poder eu ser candidato, mesmo sendo o terceiro ano. Me lembro que fui chamado pelo diretor da faculdade, que era uma pessoa belíssima, né, o professor Piquet Carneiro, um cara que adorava os estudantes e que me deu muita força, foi um grande aliado meu, até depois que eu estava procurado pela repressão. Um dia teve a capacidade de mandar a chave do consultório dele, já em 69, para poder. Salgado deve estar muito procurado. Entregue para ele, um amigo meu, né, que estava na faculdade, um médico até. Entregue para ele a chave do meu consultório, se ele precisar. Bom, mas aí ele me chamou de Salgado. Ah, não pode, entendeu? É regulamento da faculdade, mas a pressão está muito forte, nós vamos levar para o conselho departamental para poder ver se dá para você ser candidato. E eu não tenho nada contra, eu sou sempre do lado dos estudantes e tal. Eu sei que levaram para o conselho departamental e foi aprovado que poderia, a partir daquela data, mudar a Constituição e eu podia ser candidato. Fui candidato, ganhei as eleições com 92,5% do eleitorado. Então, foi muito legal. E então, só para contar para vocês, essa foi a minha participação, né? A faculdade abriu meus horizontes, né? Vinha com aquela simpatia, com aquele sentimento. Você entra num ambiente de, para mim, quase revolucionário, né? Aquilo foi uma coisa, nadei de braçada, vamos dizer, naquele movimento. Virei um líder estudantil. E um dia, aí eu tive que pedir baixa da aeronáutica, porque a organização já tinha me convocado. Aí começou, nessa época, mais o fim do ano de 68, né, começamos a montar o grupo de fogo, que a gente chamava, o grupo armado, né? Ainda não tinham feito nenhuma ação, mas a gente estava começando a preparar as bases para isso. E eu, como era, não é, da aeronáutica, era o único militar na organização naquele momento, como é que chama? Sopa no mel. Aí me chamaram para ir para o grupo. Eu comecei a participar, continuei na faculdade, na diretório, inclusive, até que um dia teve uma manifestação grande, eu não me lembro se foi na passeata dos 100 mil ou se foi depois. Mas havia havia uma manifestação muito grande na Cinelândia, e naquele tempo era assim, né? Quer dizer, a esquerda era muito, como até hoje é, muito dividida, precisava, e cada um precisava defender a sua palavra de ordem, e eu estava nessa manifestação com um grupo grande da Faculdade de Medicina, e aí falava um da dissidência, falava um do Partido Comunista, falava um do PCBR, falava um da AP, e já não tinha mais ninguém do nosso grupo para falar, já tinha falado todo mundo. Aí o nosso amigo Frank chega perto de mim e diz, sobe aí, fala alguma coisa. Aí eu subi lá no negócio da Câmara dos Vereadores, ali na uma varanda grande que tem, e fiz um discurso defendendo a luta armada. E quando eu chego na aeronáutica, aí o cabo, meu subordinado, diz, aí, chefe, gostei de ver. Falei, agora sujou, né? Sujou a barra. Vou ter que... Naquela tarde mesmo, eu falei, bom, tenho que pedir baixa hoje, né? E a baixa não era uma coisa assim rápida, normalmente demorava uns dias, né? Se tivesse tudo em condições, você tivesse, não tivesse nenhum problema, não devesse, porque tinha uns empréstimos consignados e tal, e eu, por acaso, tinha um empréstimo consignado, aí fui conversar com o... sorte, eu digo, eu tive tanto privilégio na vida que eu não dá nem para contar, mas... O cara que era chefe dessa parte burocrática lá no Ministério era um suboficial muito conhecido, muito chapa meu e tal. Cheguei e disse, olha, preciso de baixa. Não contei para ele, preciso que essa baixa saia até a semana que vem. Aí ele falou, pô, mas o empréstimo consignado? Aí eu pedi um colega meu... um dinheiro emprestado, ele me emprestou, não sei quanto era naquele tempo, mas era mixaria. Paguei lá na caixa o empréstimo e dei entrada nesse dia mesmo. Sei que com 3 dias, no final da semana, saiu a minha... Foi publicado em boletim a minha baixa, né? Porque não dava mais. Falei, pô, agora se o cabo está sabendo, quem é que não vai saber, né? E aí voltei e continuei lá na organização e na Faculdade de Ciências Médicas.
Só para lembrar, o nosso amigo Franklin é o Franklin Martins, certo? E a dissidência da Guanabara depois virou MR8. Mas nesse período, teve uma greve importante na medicina em que você teve um papel muito destacado. Foi antes, foi depois? Como é que aquele movimento...
Nessa mesma época, mais próxima ao... Havia um movimento, digamos assim, crônico dentro da Faculdade de Ciências Médicas, que era por um movimento reivindicatório, que era por duas coisas. Era um vestiário, porque a gente era obrigado a ir para o hospital com, né, o jaleco branco e tudo, a roupa branca, né? E não tínhamos vestiário, existiam umas casas, pareciam mais uns cafofos, né? Uma casa de cômodo na rua, que a faculdade alugava para a gente trocar de roupa. Vez por outra, mendigo entrava, roubava, era na rua ao lado da faculdade. E era o vestiário e o refeitório. Eram duas lutas históricas dentro da faculdade. Quando eu entrei para o diretório, né, e eu comecei a radicalizar, propor radicalizar essa luta, e agregamos a ela, com a ajuda de outros colegas, a gente tinha o que a gente chamava na época uma liderança coletiva, né? Quer dizer, são pessoas muito boas, mas que não queriam se engajar no movimento político, mas eram muito ativos nessa parte de reivindicação. E naquela época me bateu, poxa, todo ano, tinha uns 10 anos, que todo ano fazia uma greve por vestiário, por refeitório. Em determinado momento da greve, o pessoal que estava próximo a se formar fazia uma pressão muito grande, a maioria ia para a praia, o pessoal de São Paulo ia para São Paulo, não ficava no movimento. Aí a minha proposta foi uma proposta diferente. Não sei de onde saiu isso na minha cabeça, mas a proposta foi minha. Nós vamos fazer uma greve, mas uma greve diferente, uma greve que a gente vai, não vai responder a chamada, mas vai comparecer às aulas todo dia. E assim começou. Nós íamos para a aula, o professor fazia, naquele tempo tinha chamada, não sei se hoje, chamada, e a gente não respondia. Uns professores aceitaram, uns que eram mais progressistas, davam a aula para a gente, mesmo sem a gente responder. Outros mais reacionários não davam, fechavam a porta e iam embora. E essa coisa foi se radicalizando. E esse grupo, que era um grupo mais ligado às reivindicações, disse, pô, Salgado, vamos agregar uma proposta que é de o ensino da medicina no Brasil, um ensino absolutamente elitizado. Nós temos que ter cadeiras mais voltadas para a realidade brasileira e vamos propor a reforma, agora que a gente está com certa força no Conselho Departamental, vamos propor uma reforma no currículo aqui da faculdade. E a gente teve adesão de vários professores, a maioria dos professores, pode dizer a verdade, a maioria aderiu à nossa proposta. E esse movimento aí se radicalizou mais ainda, porque o pessoal não podia deixar de ir à aula, né? Não foi como nas outras greves, que o cara ia para a praia, voltava para os seus estados de origem e tal. Ficou todo mundo mobilizado, compramos umas barracas, né? E fizemos um acampamento dentro do campus da faculdade, tinha um terreno grande, né, que era meio estacionamento, a gente cancelou o estacionamento e colocamos as tendas lá, as barracas, e passamos ali o dia inteiro, íamos para a aula, assistíamos a aula e voltávamos para aí. E forçando a barra no negócio, pô, a universidade tinha que investir na construção do vestiário. Bom, fomos ganhando aos poucos, até que um belo dia a minha proposta foi a seguinte, bom, já que não tem vestiário e nós somos obrigados a ir para a clínica médica vestido de branco direitinho, nós vamos trocar de roupa no gabinete do diretor. Avisei a ele, que era um sujeito muito legal, né? Avisei ele, falou, mas não faça isso, Salgado, você está parecendo um pré-hegeliano, essa é a sua reivindicação, mas não pode. Eu falei, mas professor, não tem outro jeito, o reitor não se mobiliza, vamos... Isso depois de várias assembleias na reitoria e tal. Então, nesse dia famoso, fizemos muita propaganda, mobilização, né? Muita mobilização, muito trabalho. E nesse marcado dia, na hora, 7 horas da manhã, fomos todos, um grupo grande, não foi todo mundo, mas um grupo grande, sobretudo aqueles que apoiavam o diretório, que era a grande maioria, fomos para o gabinete do diretor e eu fui o primeiro, né? Tive que tirar a roupa, fiquei de cueca e vesti a roupa branca. Aí umas meninas também, o mais difícil foi para as meninas, coitadas, né? Mas elas também se fizeram, né? Trocaram de roupa e tal, com todo cuidado, mas trocaram. E isso foi, aí fechou o tempo, né? O reitor foi chamado na hora e aí disse, bom, vamos votar uma verba no Conselho Universitário, não se fala mais nisso, vamos construir o vestiário, o projeto está pronto. Eu sei que em 30 dias o vestiário estava pronto, vestiário novinho, com armários novinhos, tudo pronto para nós. Os estudantes até esse dia, né, até esse momento, não tinham saboreado essa história toda da Faculdade de Medicina, não tinham saboreado uma vitória. E esse movimento que eu chamava de liderança coletiva era muito interessante, porque eles defendiam, Salgado, nós temos que ter uma vitória, nós temos que ganhar um refeitório decente, nós temos que ganhar um vestiário recente, nós temos que reformar esse currículo e tal. E isso foi realmente eu acho que eles estavam certos e eu abracei essa causa e foi muito interessante. Mas para o final do ano, né, outubro, né, foi o congresso da Unes, vamos lá, em Ibiúna, eu acho, foi em outubro, não foi? Pois é, aí outro episódio marcante da minha vida lá na Faculdade de Ciências Médicas, porque aí, por sorte do destino, e eu ainda era militar ainda, né? No Congresso eu me lembro que eu ainda era militar, o episódio lá do Cabo foi depois do Congresso. Nesse ou não era, não sei. Me desculpe, gente, me desculpe. Bom, mas não importa. Aí a dissidência tirou os delegados para ir, né? Havia uma frente lá com o grupamento de São Paulo, né? Com o Dirceu e tal. E tirou os militantes que eram para deviam ir para o Congresso. Mas aí a direção disse o seguinte: bom, nem você, nem Salgado, nem o Muniz vão para o Congresso, porque Muniz era presidente da UME, né, União Metropolitana dos Estudantes. E eu era a única faculdade, porque as outras faculdades já tinham desmobilizado muito, já estava, o movimento estudantil tinha caído muito, né, no final de 68, em relação ao que foi durante o ano todo, né? No mundo todo, né, o movimento, aquela explosão de movimento dos estudantes já estava meio em queda. Então, eu não fui para o Congresso. Muita vontade de ir, acabei não fui. E foi a minha sorte, né, que provavelmente eu teria sido preso lá, preso um sargento no Congresso da UNE, era, né, tudo que eles queriam. Mas eu sei que eu não fui. Aí houve no dia que houve a queda do movimento, do Congresso, nós fizemos uma grande mobilização no Rio de Janeiro inteiro, mas se concentrou lá na minha faculdade, porque a gente estava mais mobilizado, lá na Avenida 28 de Setembro, e em frente ao Hospital Pedro Ernesto, Hospital Universitário da faculdade. E aí nós tínhamos um cineclube, né, muito ativo, começamos de manhã a passar filmes e tal, todos assim, filmes bem políticos, né? Me lembro que a gente passou Alon Zanfã, passamos o rapaz que era diretor do Cineclube era muito ativo. Passamos três filmes até mais tarde ia ser no início da tarde ia ser a manifestação em frente na rua, a gente ia fechar a rua e fazer uma manifestação em apoio ao Congresso, né? Contra, né, em protesto contra a prisão dos estudantes. E aí, realmente fizemos tudo e mobilizamos, saímos para a rua, fechamos a 28 de Setembro, que é a avenida mais movimentada do bairro de Vila Isabel. E quando estavam manifestando, a faculdade inteira, aí foi todo mundo para a rua, todo mundo para o lado de fora. Estávamos manifestando quando apareceram, né, três ou quatro camburões da polícia, do DOPS naquele tempo, e soltando bomba e tal. E aí os estudantes estavam tão mobilizados, né, tão mobilizados. E eu me lembro que eu estava fazendo um discurso em frente ao hospital e vi o momento em que dois ou três dos nossos estudantes foram para cima dos policiais, que estavam com arma, mas até então não tinham atirado. E nesse momento foram chegando outros camburões, chegaram vários outros camburões e já chegaram atirando, né? E nesse tiroteio deles, né, feriram, né? Foram uns sete ou oito estudantes foram feridos e um que levou um tiro na cabeça, que foi o Luiz Paulo Cruz Nunes, né, que era até um estudante, ele era do segundo ano de medicina, não era um grande participante, mas era, né, estava ali solidário e tal, com a grande maioria dos estudantes naquele momento lá conosco. Levou um tiro, foi na cabeça, e imediatamente foi levado para o centro cirúrgico, tentaram operar e tal, mas ele acabou falecendo. E aí o problema ficou numa dimensão que nem nós, nem a polícia, ninguém imaginava. Porque aí a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro mandou cercar a faculdade, a rua inteira, cercaram vários quarteirões, especificamente o nosso quarteirão, lá do Hospital Pedro Ernesto e da Faculdade de Medicina, e exigiam que a gente devolvesse uma arma que tinham sido tomados da polícia. E aí veio o reitor, veio o secretário de segurança, veio primeiro o comandante da polícia militar. E eu sei que isso durou horas, porque isso foi no início da tarde, já era noite quando chegou lá o comandante da polícia militar e o professor Piquet me chamou no gabinete. Aí o Luiz Paulo já tinha morrido, já tinha dado como morto. E eu fui, me lembro que foi uma emoção muito grande, fui muito emocionado, chorando e tal, pô, porque eu me sentia meio culpado, poxa, o cara nem era um participante, né? Aquele negócio que a gente, na hora, sente uma emoção muito grande. Aí, chegando lá, de repente, adentra no gabinete o comandante e o reitor, o comandante da Polícia Militar e o reitor, da universidade, que era, naquele tempo era o João Lira Filho, que era irmão do comandante do Exército, né? Que era o general Lira Tavares. Eles eram irmãos. E o Lira Tavares tinha dado ordens, ele era o comandante, né? E dado ordem para não afrouxar. Tinha que achar tal arma, duas armas, duas revólveres que tinham tomado da... Eu não sabia de que tinham tomado, eu nem sei... Depois eu fiquei sabendo que até aconteceu mesmo, mas tinha tomado esses revólver da polícia. Mas não tinha conhecimento, eu não tinha conhecimento de nada. E chegou esse comandante, cumprimentou o reitor, cumprimentou o professor Piquet Carneiro, aí estendeu a mão para mim, sou estudante, estamos aqui em missão de paz. Eu me lembro uma reação que eu nunca... pensei em ter na minha vida, digo, eu não aperto mão de opressor do povo. O coronel ficou branco, amarelo, não sabia o que fazia, os estudantes tudo em volta lá do gabinete, né? Aplaudiam aquele negócio, e eu fiz aquilo meio instintivamente, não foi um negócio de um militante político que estava decidido a rejeitar o cara naquele momento, foi um impulso, sei lá, que a vida me deu naquele momento. Eu sei que ele baixou a mão assim, mas a vontade dele era me dar uns pescoções, né? Mas aí ficou aquele impasse, o reitor, bom, vocês têm que devolver a arma para levantar o cerco. E eu falei, mas que arma? Não sabíamos de arma. Ficou aquele impasse até tarde da noite, umas 10 horas da noite, quando resolveram, quando viram que a gente não sabia nada de arma que tinham tomado dos policiais, resolveram suspender o cerco. Aí suspendeu o cerco. No dia seguinte, houve uma manifestação muito grande, né, para o enterro do Luiz Paulo, uma manifestação grande. Aí houve um acordo para que houvesse essa passeata. As esquerdas se dividiram, porque eu defendia que a passeata tinha que acompanhar até o cemitério, e o PCdoB e... uma outra organização, acho que era a P, defendia, não, que tinha que ir para o centro da cidade. O centro da cidade era massacre para a gente, né? Quer dizer, não, eu acho que a gente tem que ir até o cemitério e as lideranças passadas da Praça da Bandeira saiam, porque vão ser presas no cemitério. E assim foi feito, fomos para outro troço legal. Porque aí ficou aquele impasse, né? Um fazia um discurso na massa, mais de, sei lá, tinha umas 10 mil pessoas em frente ao hospital, e a gente discutindo, a esquerda discutindo se devia ir para o cemitério ou ir para o centro da cidade. Mas, felizmente, a minha proposta ganhou, né? O nego votou, levantou tudo o braço, tinha muita gente nossa lá de dentro da faculdade, e além disso, a dissidência era realmente hegemônica no movimento estudantil de classe média no Rio de Janeiro. A gente conseguiu que a minha proposta fosse adotada e fomos para o cemitério. Quando chegamos, logo depois que saiu da faculdade, eu fiz questão de chegar perto de todos os caras que eram procurados naquele momento e dizer, sai fora, vão ser presos. E assim se deu, naquele dia não teve nenhum... Teve uma morte de um trocador de ônibus, que a polícia acabou matando, e um passageiro já no centro da cidade, porque o PCdoB foi fazer uma manifestação em frente ao Globo, a gráfica do Globo, que era na rua Irineu Marinho, ali perto da Central do Brasil. A polícia cercou e um transeunte acabou assassinado. Gente, eu não sei se eu estou meio fora.
Não, tá. Foi um episódio que teve uma repercussão imensa, né? E que, transformou a luta num outro patamar, né? A partir daí, ou a partir desses eventos, você estava nos contando antes que acabou entrando na luta armada. Como foi isso?
Aí eu fiquei muito... Achei que realmente casava bem comigo, largar o movimento estudantil e engajar no movimento armado. Eu já estava... Até hoje, eu sou daqueles que defendem a luta armada, né, até hoje, sem nenhum preconceito. Eu acho que, claro, que ela tem que ser colocada na conjuntura correta, mas naquele momento, com a consciência que eu tinha e com as restrições que a gente tinha, não tinha mais sindicato, não podia ter mais diretório acadêmico, não podia mais ter reunião estudantil, era só prisão, era só tortura. E aquele momento, um jovem acreditando que tinha outros caminhos para poder mudar aquela situação, o que eu tinha mais que fazer é engajar. E fui para o Grupo de Fogo, né, nesse momento, e que a gente começou a fazer as primeiras ações, né, de... expropriação de armas e, né, compras de armas, levantamento, propaganda armada na porta de fábrica. A gente chegava, panfletava, né, defendendo a luta armada. Então, o engajamento foi bastante tranquilo, porque nesse momento eu já estava consciente de que nunca chegaremos, nunca a burguesia, o capitalismo vai entregar o poder, né, os meios de produção para o coletivo, se não for através da luta armada. Então, eu naquele momento não tinha nenhuma dúvida, e não tenho até hoje. Eu não acredito em revolução pacífica. Pode ser uma etapa da revolução, mas naquele momento não é o que se me apresentava. O que se me apresentava era um engajamento revolucionário mesmo, de resistência armada. E eu entrei com muita convicção nessa jornada, né? E comecei a participar. Chamei o grupo que era, né, que tinha me apoiado para a eleição no diretório. Me lembro de uma reunião, fizemos uma reunião na praia de Copacabana. Contei para eles, não falei o que eu ia fazer, mas disse, olha, eu vou... Mas todo mundo sabia naquele momento, né? Já existia, o movimento Marighella estava forte, já tinha algumas ações armadas dos marinheiros, e fiz uma reunião muito bonita até pouco tempo eu encontrei o que era meu vice-presidente do diretório, hoje um psiquiatra famoso no Rio, disse, olha, eu vou para outras funções no movimento, entrego para vocês aqui essa tarefa que vocês me ajudaram tanto, e vão em frente, toquem em frente. Coitado, acabaram presos, caçados, expulsos da faculdade, depois conseguiram na justiça voltar, mas não foi fácil para eles, não. Desse ponto de vista, eu sofri menos, porque clandestino, entrei logo para a clandestinidade. Final de 68, eu já estava na clandestinidade. Desculpa. Me lembro que ainda faltava... Fiquei para uma prova final de uma matéria, que era farmacologia, e os meus amigos disseram, não, Salgado, você vai fazer, nós vamos conversar. O professor era um professor aberto, e me disse, nós vamos conseguir, conseguimos com o professor Paulo Carvalho, que você faça a prova. E vai fazer, não com ele, mas vai fazer com o assistente dele e tal, que era uma pessoa também interessante. E eu, evidentemente, que eu nesses últimos meses da faculdade, eu não era mais um bom aluno. Eu tinha sido um bom aluno até o meio do ano de 68. mas a partir do segundo semestre eu já não, o engajamento político era muito grande, eu fiquei, acabei ficando para o final nessa prova especificamente. E me lembro que aí combinaram, fizeram um esquema, né, de me levar de carro, entrar pelos fundos da faculdade, combinaram com o professor, que eu não me lembro o nome dele agora, de fazer a prova. E eu falei, gente, mas eu não vou saber e tal. Mas vamos, combinaram. E eu sei que aí passamos por um túnelzinho que tem debaixo da Avenida Teodoro da Silva, que entra na faculdade. E eu entrei, cheguei na sala, na do professor, no gabinete dele, e falei, bom, aí tem, é um sorteio, a prova oral, né? Um sorteio. Aí ele me disse assim, olha que beleza de professor Salgado, nas tuas condições, você não tem condições, não vou deixar sortear a ponta, está aqui o saco, mas o que você sabe sobre farmacologia? Olha que coisa legal. Aí eu falei, ó, professor, eu sei isso, entendeu? Ele falou, então você fala sobre isso. E aí eu fiz a prova dissertando sobre um determinado assunto, que eu não estou me lembrando agora, mas eu sabia mais ou menos o que era, e passei. Ele me deu uma nota que deixa para eu passar, uma média, e eu passei. E a partir daí foi puro engajamento, né? Já começamos as ações armadas, e logo em seguida, no carnaval de... A não ser que vocês queiram fazer uma pergunta, mas no carnaval de 69, já houve o episódio da tomada da metralhadora do Hospital da Aeronáutica. Posso passar para ele?
Sim.
Sim, sim.
Sim.
Aí, né, já tínhamos... nesse carnaval fizemos duas ações. Uma ação no Castelinho de Ipanema, que era um bar famoso, tinha festa de carnaval, enchia. E tínhamos feito um levantamento, o carro forte só passava a pegar o dinheiro no outro dia. Então, logo num dia, lá não me lembro o dia do carnaval, mas era o terceiro dia, segundo, ou no domingo, não me lembro. Assim. Aí fizemos a ação no Castelinho, e foi a primeira ação nossa, né, do grupo. Tinha ação de tomar carro e tal, mas ação assim, de expropriação de recursos, de fundos, foi nesse Castelinho. Fizemos a ação, foi bem sucedida. Aí eu ainda não era o comandante do grupo, o comandante era outra pessoa, mas eu participei ativamente. E nesse mesmo carnaval planejamos... precisávamos ter uma arma longa, né? A gente só tinha revólver, pistola, mais revólver, inclusive. E eu aí me lembro que tinha, né? Me lembrei dos quartéis da aeronáutica e me lembrei que no hospital tinha umas metralhadoras muito fáceis, muito acessíveis, né? E propus para o grupo. Aí a Vera fez o levantamento. A Vera era nossa especialista em levantamento para ações. E fomos fazer a ação no hospital da aeronáutica. Nos deu muito bem também, mas aí o Serviço de Informação da Aeronáutica ligou as coisas, entendeu? Porque eu é que dei a voz, eu que tomei a arma do... Não que ele tenha me reconhecido, porque a gente estava descaracterizado, com fantasia de carnaval, ele não me reconheceu, mas ligaram as coisas. A partir daí já começaram a me procurar como sendo um dos caras que fizeram a ação, e fui, inclusive, condenado nesse processo, e já torturaram os meus colegas de faculdade para que me entregassem, como eu tivesse, eles soubessem dessa ação. Teve um que foi muito torturado mesmo, um grande amigo meu até hoje. E, então, é isso. Essa foi a segunda ação. A partir daí, foi acontecendo, né? Até várias ações, até o sequestro do embaixador americano em setembro de 69.
Bom, o sequestro foi um marco da resistência armada à ditadura. Como você viveu esse período aí?
É, foi mesmo. O sequestro foi um marco porque, primeiro, né, quer dizer, até hoje existem coisas na nossa organização da época, né, que a nossa organização tinha, os críticos diziam que a gente era em cima do muro, ou seja, não éramos nem vanguardista demais e nem tinha um pé no movimento operário e um pé no movimento de massa, não operário, não, no movimento de massa e um pé na luta armada. E nós achávamos que era assim mesmo, que era isso que precisava. Quer dizer, você não fazia revolução sem os trabalhadores, sem o povo, mas também não fazia revolução sem luta armada. Então, uma coisa interessante que surgiu na. O pessoal que propôs, os companheiros que propuseram o sequestro do Embaixador americano, é que aquilo seria o grande êxito de uma ação armada, né, de uma ação, sobretudo dessa dimensão, é a surpresa. Né? Quer dizer, você tem que ter surpresa com uma. Se o inimigo tiver a mínima informação de que isso vai acontecer, ele se prepara, já não é. Então, tanto a população, tanto, né, os meios de comunicação, quanto o inimigo, foram pegos de surpresa. Foi a grande sacada de quem propôs, né? Dos que propuseram essa ação. E ela foi perfeitamente factível, porque os levantamentos mostravam que ela era militarmente execuível, sem grandes complicações. E ainda mais que a gente tinha um outro espírito também, que era o espírito de aliança entre as. De união entre as organizações. E fomos procurar, com toda. Usar a palavra aqui, não é a palavra sempre, com toda humildade, com todo reconhecimento das nossas debilidades, das nossas fraquezas, das nossas experiências, fomos procurar a ELN, o Movimento do Marighella, que já tinha experiência nessa. Então, com o Marighella, com o grupo do Marighella, se tornava perfeitamente factível a ação. E foi uma ação muito bem realizada do ponto de vista dessa característica da surpresa, bem levantada, a gente tinha todos os passos do movimento do embaixador. O que a gente errou, talvez foi, mas a gente não tinha condições de, não queria esperar muito mais por dois motivos. Foi a infraestrutura, a casa que foi usada não foi o aparelho mais aconselhável, né? Não era uma casa mais isolada, não era uma casa com vizinhança, era uma casa com vizinhança própria. A gente, para chegar dentro da casa, tinha que passar por uma escada. Então, não foi o local mais apropriado. Mas existiam dois motivos para essa. A gente tinha essa casa na mão, que seria inclusive uma gráfica da organização no futuro. Não conseguimos uma outra casa, porque não tínhamos base legal, né, militantes legais para alugar uma casa numa condição melhor que aquela. E existia o 7 de setembro, que a gente queria que fosse um outro marco, né? Quer dizer, 7 de setembro era para a gente uma data muito propícia para a gente dar uma desmoralizada na ditadura e fazer essa ação. E nesse ínterim, o Costa e Silva cai doente, a gente já sabia, por informações de cocheira, que a doença tinha sido um AVC, então a gente juntou, não podemos adiar. O pessoal do Marighella estava muito disposto, vieram para o Rio para fazer mesmo. Então a gente não. Talvez um dos das coisas que a gente errou foi ter feito numa estrutura que foi tão facilmente detectada. E hoje eu fico pensando, né, não é uma posição, mas tenho dúvida se a gente não deveria ter te pedido mais de 500, de 15 presos. Eu ia ter pedido todos os presos políticos, entendeu? Ou a grande maioria dos presos políticos ainda estavam sofrendo dentro da prisão. Então, mas eu acho que a ação foi além de um marco histórico, foi uma ação bem feita, eu acho que foi bem feita, né? Não teve violência, não teve morte, não teve ferido, teve um procinho no supercílio do embaixador, mas foi coisa leve, porque ele ficou preocupado e tal, né? Acabou levando uma coronhadazinha e tal, mas a gente teve uma relação muito boa com o embaixador lá dentro do... Mas é isso. Então, o sequestro foi isso que todo mundo sabe. A gente ficou muito satisfeito com a repercussão, sentimos um apoio do povo e tal. Mas aquilo, quer dizer, o povo... Simpatia só não resolve, né? Quer dizer, se não tiver mobilização e organização, se não tiver consciência política, até hoje, né? Quer dizer, até hoje é assim, quer dizer, não adianta ter, né, apenas simpatia e não ter consciência política e organização.
Depois do sequestro, como é que foi a sua atuação?
Bom, depois do sequestro, logo. Não vou entrar em detalhe como é que foi. Fomos rapidamente reconhecidos, né, quem fez o sequestro, uns erros que a gente cometeu, erros digamos assim, de inteligência, que a nossa experiência, né, não alcançava, né, naquele momento. E, primeiro, o local do sequestro foi logo descoberto, no dia seguinte, ou no mesmo dia, porque um vizinho, que era almirante da Marinha, já estava vendo a frequência lá dos nossos militantes e alertou a Marinha. E eles chegaram e ficaram, inclusive, perto, né? Antenando a gente, campanando a gente de uns 200 metros no máximo. A gente sabia que estava campanado, mas então aconteceu. Primeiro, de descobrir o local. Segundo, de ter picado no local uma roupa, né, um paletó de um militante com uma conta de luz, né, do imóvel onde nós nos escondíamos. Eu, o Sérgio Rubens, o Virgílio e o outro militante da Eliane que estavam conosco. Então, quer dizer, dois dias depois, o nosso militante já foi preso, né? E, através desse paletó, e através da conta de luz, o nosso aparelho foi detectado. E nós conseguimos escapar por uma destreza grande que a gente teve naquele momento, uma capacidade de sair num mato que a gente conhecia. Aí passamos a ser muito, né? Aí passei um tempo só em aparelho, uns meses. E já no fim do ano de 1969, já começamos a abrir um trabalho de campo na área de Xerém, e já me mandaram para dirigir, a direção já me alocou nessa região para dirigir, para começar a fazer o trabalho nessa área. Foi isso, quer dizer, a partir do final de 69, meu trabalho já foi todo no campo, né?
Exatamente por causa desse trabalho, ou não sei se exatamente por causa desse trabalho, mas mais tarde você acabou sendo a figura de contato do MR8 com o Capitão Lamarca. E conte um pouco como foi seu encontro com Lamarca, suas conversas, enfim.
Quer dizer, um período eu passei intocado, depois fui para esse movimento de campo no Xerém, que já foi a minha primeira experiência, né? E era um trabalho. Nosso trabalho de campo, em todos os momentos, passou a ser um trabalho mais de organização de pessoas que tinham potencial para ser militantes da luta armada, né? ou simpatizantes ou militantes meus. É, em Xerém durou até o meio do ano de 69. Não. 69 foi sequestro, né?
70.
Depois tivemos que sair da área, porque. E aí a gente fez, teve a adesão de um grupo de marinheiros que ficaram conosco, e eles foram comigo, inclusive, lá para essa região, estavam muito procurados, né? Marinheiros tinham participado lá daquele movimento grande dos marinheiros no quartel, no Sindicato dos Metalúrgicos, tinham sido presos, depois, onde estava, inclusive, o nosso grande companheiro Capitani, né? Ele foi o meu último companheiro lá na mata de Xerém. E em 69, aí, outra organização que tinha um trabalho lá também achava que aquela área era uma área de esconderijo para sequestro. Não conseguimos convencê-los, tivemos que sair. Aí saí, voltei para o Rio, passei a militar de novo, fazendo ações, algumas ações, e depois abrimos, tinha um trabalho em São Paulo com um grupo de intelectuais, eu fui morar em São Paulo para dar assistência a esse pessoal, até que no final do ano de 70, fui chamado ao Rio para uma reunião com o capitão Lamarca, porque a nossa organização foi caudatária de uma série de militantes que foram, né, algumas organizações foram muito mutiladas, muito destruídas, né, pela repressão, pela tortura, por mortes, e foram definhando muito. E essa vinda para a nossa organização também foi muito em função de algumas discordâncias dentro das próprias organizações, né? Justamente aquela nossa posição de manter uma linha que levava em conta o movimento de massa, né, e a luta armada, acabou motivando muito... Me dão só um minutinho, por favor. Um segundinho. Desculpa, pessoal, mas então fui chamado para essa reunião porque na frente, né, que existia um organismo que a gente chamava de Frente das Organizações da Resistência Armada. Dessa frente participava a VPR, o PCBR, eu não sei se a VAR também, MRT, enfim. E esse movimento, né, se discutia algumas questões das alternativas daquele momento, da conjuntura. E nós já vimos defendendo, a nossa organização já vinha defendendo a necessidade de uma reorganização, de repensar a luta armada naquele momento, entendeu? De repente refluir para poder se fortalecer, reorganizar as bases para poder continuar avançando. A ideia é o seguinte, nós estamos num momento de contra-revolução e na contra-revolução você tem que refluir para reorganizar suas forças e não atacar, continuar atacando um inimigo que está muito mais poderoso e que você está muito mais fraco. Essa nossa tese mexeu muito com a cabeça, com a visão de alguns militantes, inclusive do capitão e da Iara. E foi aí que ele se aproximou muito dessa visão. Não era totalmente, digamos, não era totalmente de acordo com a nossa visão, mas havia uma simpatia com ela, com a nossa linha. E a proposta dele, inclusive, não era de vir para a nossa organização e continuar defendendo isso, de aprimorar isso, quer dizer, como é que a gente pode melhorar as duas coisas e tal. Então, foi dessa forma que ele se aproximou do nosso grupo e eu vim para discutir com ele. E final de 70, final de 70. E aí tivemos essa primeira reunião, entendeu? Tivemos essa primeira reunião, havia, a gente já tinha, sabia que tinha uma área de trabalho na Bahia, que a gente não tinha ainda conhecimento total dela, mas já tinha, né, uma visão, o que, que era, onde era e tal. E eu discuti com ele, me lembro que a gente passou dois dias discutindo até tarde da noite e tal. Discutíamos tanto a visão política quanto o trabalho de campo, né? Onde ele tinha muito mais habilidade, muito mais conhecimento do que nós. E certo é que eu fui para a Bahia, né? E estava lá tocando o trabalho, quando fui de novo chamado ao Rio, no início já de... No início de... Não me lembro o mês agora, mas era ainda antes do meio do ano de 71, para poder conversar sobre o trabalho de campo e tal. E aí transmiti a ele toda a nossa... O que, que era lá, era um trabalho de recrutamento, era um trabalho que não era para montar a coluna guerrilheira, mas era um trabalho de recrutamento de pessoal para uma possível coluna, e era um trabalho também de montagem de grupos, que a gente chamava de grupos táticos regulares e irregulares, né? Então, foi isso, a gente se aproximou muito em cima dessa discussão política e do trabalho de campo. Quer dizer, ele não admitia, o Lamarca não admitia que houvesse... A revolução só era possível com as duas frentes funcionando, campo e cidade, né? Então, foi assim que eu conheci, foi assim que ele se aproximou da organização, se engajou na organização e... no mês de junho, sou muito ruim de data, mas no mês de junho eu acho que aí fomos para a Bahia. Ele foi para a Bahia, onde eu já estava, né, com outros companheiros, formando uma base de militância.
Bom, você teve
uma história longa.
É uma história longa, né, mas teve a oportunidade de ter, além dessas conversas preparatórias aí, lá mesmo, na Bahia, você teve a oportunidade de ter várias conversas com ele. Qual é a visão, a imagem que você tem de Lamarca?
Olha, primeiro a imagem de uma pessoa muito comprometida, né? Quer dizer, uma pessoa que, como dizia o Che, né? Quer dizer, aquela pessoa que faz o que fala, né? Quer dizer, não tem uma fala e uma prática, né? Quer dizer, a prática dele era uma prática que eu chamo de prática revolucionária, que é de coincidir o que fala com o que faz. Essa é uma característica nítida dele. Depois de um homem muito sensível, né? Quer dizer, a ditadura fez tudo, né, para poder macular a imagem de uma pessoa íntegra, né, e sobretudo uma pessoa sensível, né, quer dizer, de bom coração, uma pessoa que, né, que faz as coisas porque acredita naquela coisa que faz e faz sempre do lado bom, né, nunca fica, não tem esse negócio, e capaz de reconhecer Essa é outra característica muito grande dele, né? Capaz de reconhecer os erros, que eu pensava, né? Quer dizer, a visão que até nós da militância revolucionária tínhamos, uma pessoa dura, né? Uma pessoa que não voltava atrás, não fazia autocrítica. Puxa, vi ele fazer autocríticas, coisa assim, né? Que eu nunca imaginava que ele podia fazer, uma pessoa tão reconhecida como líder revolucionário, como líder da luta armada. Então, são imagens que eu tenho dele, uma pessoa doce, sensível e íntegra, né? Essa imagem é muito forte em mim.
Legal, Salgado. Eu sou imagino que cada lembrança, cada memória disso seja uma emoção muito grande para nós, é? Imagino para você. Eu queria pensar. Nós estamos falando essa série de entrevistas sobre os 60 anos do golpe. 60 anos depois, o que o golpe talvez tenha ensinado para o Brasil? Se é que isso não representou para o Brasil, a resistência à ditadura, o que se pode trazer de lá para cá, de ensinamentos, de experiências, talvez de alerta para os progressistas?
Olha só, acho que o golpe... Uma reflexão que eu faço hoje, né, que o golpe pode nos ensinar muita coisa, sabe? Muita coisa. Primeiro, que não existe o golpe do dia para a noite. Todo golpe é organizado, tem um ensaio, né? Quer dizer, eu vivi essa experiência no Brasil e no Chile, né? Tem vários, às vezes, vários ensaios até o dia que o golpe vem mesmo, né? E nós tivemos aí à beira do abismo recentemente, e temos que agora nos acautelarmos, porque, né? Quer dizer, houve o golpe de 64 e 3 anos antes tinha tido a tentativa, né? Teve outra tentativa antes, quer dizer, então os ensaios são muitos. E esse ensaio que a gente teve agora é um ensaio muito forte, né? Quer dizer, que mostra que nós não estamos protegidos de outra coisa terrível de outro golpe, como, né, tivemos tão perto recentemente. Eu tenho refletido muito, né, esses últimos tempos, né, sobre que nós não temos, né, conseguido nos preparar para esse golpe que pode ser definitivo, como foram os outros na história do mundo. Ou seja, nós não temos, estamos vivendo outro momento, conseguimos debelar o perigo temporariamente, mas a mobilização e a conscientização né, da sociedade, do povo, dos trabalhadores, de todas as classes sociais, não está existindo, entendeu? Quer dizer, eu fico, né, nós temos na presidência da República, ele não é culpado de nada, né? eu culpo nós, a esquerda, culpo nós os partidos políticos, culpo nós as organizações por não estar sabendo fazer isso, não estar encontrando esse caminho. Nós temos um mestre da conscientização e da mobilização política na presidência da República e nós não estamos conseguindo ajudá-lo, não é? Que as organizações não estão conseguindo romper esse cerco, de organizar, mobilizar e organizar essa população, né, o povo. Teve até um artigo muito interessante do Frei Beto, vocês devem ter do conhecimento, né, onde ele fala isso: nós temos instrumentos, existe instrumento melhor do que o Bolsa Família, do que a Minha Casa Minha Vida, do que o FIES, do que todos esses instrumentos, né, que o PT criou e que são muito importantes para, né, para tentar diminuir a diferença social, todo esse de combate às diferenças sociais, mas nós não estamos conseguindo fazer isso. Eu não sei o caminho também, eu não tenho a varinha de condão, mas... Então, um dos ensinamentos que o golpe pode dar para a gente atualmente é de não perder tempo, tentar encontrar esse caminho, entendeu? Será que eu tenho que virar pastor? Se for, até eu vou, entendeu? Mas eu sei que a gente não está conseguindo quebrar essa cadeia da direita, né, nesse momento. E precisamos quebrar. Eu me lembro como os chilenos sabiam usar bem eles não conseguiram, mas eles usavam muito bem. Lá tinha chamado a JAP, né, que era Junta de Abastecimento Popular, e onde conseguiam quebrar o acaparamento, como é que chama? O boicote que a direita fazia, não tendo carne, não tendo arroz, não tendo papel higiênico. Eles montavam essas juntas populares nos bairros, né, nas populações, e conseguia. Mas aí tinha um trabalho político em cima muito consciente, né? Quer dizer, me lembro, tinha as pessoas do Partido Socialista, da esquerda do Partido Socialista, até do Partido Comunista, do MIR, trabalhando ali em cima, no sentido de mostrar como aquilo tinha, como é que conseguia aquilo, como é que era, por que que eles tinham papel higiênico, tinham carne para comprar. Porque primeiro tinha alguns países solidários, né? Cuba mandava, a China mandava, porque tinha o governo popular que fazia chegar a eles contra toda resistência da direita. Então, acho que nós não estamos conseguindo. Eu acho que eu desviei um pouco da pergunta, mas é interessante que eu estou muito preocupado em ter lições do golpe de 64, entendeu? O que que ele acumulou para a direita? E o que a gente precisa aprender para romper esse cerco não, esse não deixar ter outro ensaio.
Muito bom, Salgado. A gente quer agradecer muito a sua participação aqui nesse projeto do Tutameia, essa série de entrevistas sobre o golpe militar de 64. Lembramos ao público que essa entrevista fica disponível em todos os canais do Tutameia. É só buscar por Tutameia TV. Você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes das despedidas, a gente volta a palavra para o nosso convidado, para que dessa vez, sem perguntas, ele faça sua fala, mande sua mensagem para o povo que está aqui conosco e que seguirá com a gente pela internet afora. Salgado, muito obrigado. Sempre uma satisfação te ouvir. A palavra é sua.
Oh, pessoal, Rodolfo e Eleonora, eu que agradeço essa oportunidade, né, de poder contar para vocês as experiências que eu tive nesse tempo. E já são 83 anos de vida e fico muito feliz porque, né, está chegando a minha hora e vocês têm essa sensibilidade, né, de pegar das pessoas, né, que no nosso tempo, a nossa geração está. Vocês são garotos, mas a nossa geração está passando e a gente não pode deixar de contar essas histórias que a gente viveu para que a história no futuro seja melhor para todos. Eu não sou bom de discurso, então eu só tenho a agradecer a vocês
Imagina, você levantando
e
braços aí.
estar sempre à disposição para o que vocês precisarem. Eu acho que isso é um compromisso que eu tenho hoje. Já tenho tantas limitações para uma militância, mas o mínimo que eu posso fazer, eu quero fazer. Muito obrigado a vocês, a Tutameia.
Muito
Muito
obrigada,
obrigado.
Rodolfo Salgado. Um prazer, uma honra falar com você. Muito obrigada.
Grande abraço.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau, pessoal.